Senhoras e senhores, boa noite. Cumprimento os colegas vereadores, vereadora. Estendo os meus cumprimentos a todo o povo de Buritis, especialmente as pessoas que estão no plenário aqui da Câmara Municipal. Cumprimentando também o povo de Buritis nos seus lares aqui na cidade, nos acompanhando nesse momento, que irão nos acompanhar nesse momento. E as pessoas também no meio rural de Buritis, em outras cidades, em outras localidades. Arinos, Formoso, Cabeceira de Goiás, pessoal em Brasília, pessoal em Goiânia também, os meus parentes. Convido neste momento o vereador Arley Prisco para que possa fazer a oração inicial.
Boa noite a todos, fazer a oração que Deus nos ensinou.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem estão ofendidos. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-os do mal. Que é teu reino agora para sempre.
Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Professor Branquinho.
Presente.
Professor Alencar Polinário. Presente. Doutor Fernando. Presente. Danilão da Funerária.
Presente.
Geudo da Mariquita.
Presente.
Arley Prisco.
Presente.
Didé.
Presente.
Robertinho.
Presente.
Vaninha.
Presente.
Boa palavra, Deus.
Havendo o número regimental sob a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 13ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Como a ata da reunião anterior foi distribuída de forma antecipada aos vereadores e não houve solicitações para retificações, então eu a declaro aprovada. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências expedidas, não houve. Correspondências recebidas, ofício número 32/2026, gerente de atenção básica da zona rural, vem através do intermédio encaminhar as escalas de atendimento das equipes de estratégia de saúde da família zona rural 5 e 8. Devo a palavra, Deus.
Obrigado, doutor.
A partir desse momento, a mesa passa a receber as proposições, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental para que possam fazer uso da palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Presidente, eu quero apresentar um requerimento da minha autoria, de número 04/2026, que requer informações da Copasa acerca de possível lançamento irregular de efluentes no rio Urucuia. Informações técnicas detalhadas sobre a válvula de escape existente, fundamentação legal e ambiental para sua instalação e operação, relatórios de funcionamento dos últimos 12 meses, confirmação da existência de lançamento no rio Urucuia, apresentação de licenças ambientais vigentes, laudo de qualidade de água antes e após o ponto de despejo, medidas adotadas para evitar a poluição hídrica, plano de contingência em caso de falhas no sistema e ações corretivas e preventivas em andamento. E de acordo, presidente, com o artigo 248, inciso 27, gostaria de pedir Vossa Excelência para incluir a presente matéria para votação ainda nesta sessão. Obrigado, devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente. Antes de passar a palavra ao vereador Arley Prisco, eu defiro, vereador, nos termos regimentais, e defiro, então, a inclusão do requerimento.
Obrigada.
Com a palavra, o vereador Arley Prisco.
Presente, projeto de lei 012/2026 inclui no calendário anual de eventos do município de Buritis a realização da disposição do Sindicato Rural de Buritis, Minas Gerais. Autoriza a celebração de parcerias e de outras providências. Autoria do Executivo Municipal. E o projeto de lei, sem número ainda, 2026, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2027 e de outras providências. De autoria do Executivo Municipal. Devolvo a palavra, presidente.
A partir desse momento, eu declaro aberto o prazo para pronunciamentos sobre assuntos urgentes ou relevantes, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental de 5 minutos para que possam fazer uso da palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Robertinho.
Boa noite, presidente. Boa noite aos demais colegas vereadores. Boa noite ao público presente. aqueles que nos assistem aí pelo YouTube e também nos ouvem aí pela Rádio Clube FM. Presidente, eu queria, na data de hoje, aproveitar esse momento para informar a população de Buritis, principalmente os produtores rurais que residem ali na região do São Domingos, caminho ao Piratinga, de uma importante reunião que nós tivemos na semana passada, lá em Montes Claros, com o superintendente da Codevasf, o Romeu, em que nós fomos tratar, presidente, da continuidade das obras daquela ponte tão importante para aquela comunidade que reside ali no, do outro lado do Rio São Domingos e também da comunidade do Piratinga. Nós fomos tratar da continuidade daquela obra, tendo em vista que a Codevasf, que é a protagonista daquela obra em parceria com a Prefeitura Municipal, realizou-se a estrutura da ponte, no entanto, faltou a realização do encabeçamento da ponte para que a Prefeitura pudesse fazer o aterro. E a Codevasf alegava que não tinha os recursos suficientes para poder fazer o encabeçamento, os famosos gabiões, porque acabou que o projeto ampliou muito os gabiões, o encabeçamento e o recurso que tinha na conta não era suficiente. Então nós fomos lá e virou esse imbróglio, a prefeitura não tendo como fazer a contrapartida dela, que seria os aterros, porque os gabiões não estavam prontos, e a Codevasf também atada de lá, dizendo que não tinha os recursos. Então nós fomos lá, eu, a vereadora Vânia, o secretário de governo, Salvador Mariano, os produtores rurais também foram para encabeçar e dar força a esse pedido nosso. A ex-vereadora Martina também esteve presente e também um secretário parlamentar, assessor parlamentar do deputado federal Leonardo Monteiro, que tem sido um grande parceiro do município, já aportando recursos para a realização de outras obras. E nós discutimos esse imbróglio lá e tivemos avanços significativos. Saímos de lá muito satisfeitos com a reunião, onde nós podemos, por meio do assessor parlamentar, entrar em contato com o deputado Leonardo Monteiro, que se propôs a colocar mais um volume grande de recursos para que a Codevasf pudesse realizar a nova licitação para fazer o encabeçamento, os gabiões ali daquela ponte. O deputado Leonardo Monteiro, então, se propôs a colocar mais R$500 mil para a realização da licitação. A Codevasf, por meio dos seus assessores ali, do Romeu, se comprometeu a, nos próximos 15 dias, já iniciar novamente o processo licitatório e, dentro de, no máximo, uns 3 meses, nós teremos o avanço significativo, que é a realização dessa licitação e a continuidade das obras ali da ponte do Rio São Domingos. Então foram avanços muito importantes que nós tivemos ali, saímos de lá satisfeitos e comprometidos a ajudar no que for possível para a continuidade daquelas obras e, se Deus quiser, ainda este ano nós teremos grandes avanços ali até mesmo o início do aterro daquela ponte. Não sei se haverá tempo suficiente para concluir a ponte, mas tenho certeza que a Prefeitura vai impor todos os esforços para a gente tentar concluir aquela ponte ainda esse ano. Então, são essas as informações que eu queria dar, presidente, colegas e a população de Buritis, dessa importante reunião que nós tivemos semana passada lá na Codevasf, em Monte Claro. Devolvo a palavra, presidente, são essas as minhas palavras por momento.
Pela ordem, presidente. Com a palavra, o vereador Dider.
Boa noite, presidente, demais colegas vereadores. O público nos prestigia aqui nessa noite, no nosso, nome da nossa amiga ali, Edna, né, está aí presente. Quero deixar uma boa noite toda especial para quem está nos acompanhando pelo rádio. E quero aqui dar uma boa noite especial para o pessoal de Vila São Vicente, em nome do meu colega Nivaldo, da Selma, do Tony Vicente, né? Então, boa noite, pessoal da Vila São Vicente. Pessoal das Pedras, em nome do Sismundo, da Abadia, do Simoura, Alcias e do meu amigo Diego. Pessoal também aí da Copago, né? Uma boa noite especial em nome da Donata, do seu Mariano, da Rosa Pires e do Noé. Pessoal da Barriguda 2 também, quero deixar uma boa noite especial. Pessoal todo da Barriguda 2, em nome do Leandro, da Tassiano, do Cláudio, do Zé Delfino, que sempre está com o radinho ligado aí nos ouvindo. Pessoal também de Vila Serrana, deixar um alô aí, sempre está esquecido, mas a gente está aí, uma boa noite para o especial, para o pessoal de Vila Serrana, em nome do meu amigo Tonzinho, ex-vereador, e da Cláudia, diretora, que sempre tem nos recebido muito bem. Uma boa noite especial também para o pessoal da região do Gado Bravo, em nome do meu colega Noé Pio e do Baltazar. E uma boa noite especial também para o pessoal do Riacho Morto, em nome do meu amigo Bibiano. Essa noite eu quero fazer mais uma cobrança, e essa cobrança eu tenho feito ela aqui já há duas ou três semanas consecutivas, que é a limpeza dos lotes, né? Hoje eu tive com o secretário Maico, a gente tem cobrado constantemente essa limpeza dos lotes. E a gente sabe que não é de total obrigação da prefeitura, né? Mas é a única maneira que tem. E aqui tem poder de ir lá e fazer a limpeza, notificar os donos e aplicar a multa. Por quê? Hoje mesmo, tinha uma moradora do bairro Planalto, me mandou um vídeo cobrando, reivindicando, que tinha uma cobra dentro da sua residência, né? E não só lá. O pessoal do bairro IP também tinha feito essa cobrança, que tinha cobra dentro do seu terreno, né, do lote. E a gente vem cobrando aqui. Infelizmente, né, dá um trabalho danado para o pessoal notificar, tem que notificar para depois limpar e aplicar a multa, mas a gente tem cobrado aqui. E parece que é igual os colegas de um grupo que eu tenho aí, vereador Geudo. Tem gente ouvindo, escutando e está fazendo de conta que não está ouvindo nada. Mas eu sou o primeiro aqui a defender e falar com o secretário que aplica a multa. Muita gente vai ficar surpresa aí que a multa vai chegar no IPTU. Vai chegar, vai fazer a limpeza, vai chegar. Porque não tem condições da prefeitura limpar tudo. E as pessoas ali, o vizinho do lado, ele não tem a obrigação de estar ali com aquele terreno sujo, né, com bichos e tudo, sendo que a pessoa está ali tendo um terreno para valorizar, né? E a gente sabe que tem terrenos aí super valorizados. E hoje, você contratar uma pessoa para bater um veneno ali é R$50, R$60. Não pode deixar isso tudo nas costas da prefeitura. Então, se a prefeitura vai fazer, eu sou o primeiro aqui a falar que faça a notificação, que faça a limpeza, então, mas que aplique a multa. Porque só a gente cobrar aqui e falar, não vai chegar em lugar nenhum. Porque não tem cabimento. Eu estou fazendo uma cobrança aqui, ó, de uma quadra em frente à igreja do bairro Taboquinha. É uma quadra toda. Você vai lá e conversa com os vizinhos, eles sabem que é de um dono só, mas não sabe para falar quem que é o dono. O mato lá está da altura de uma pessoa. Não tem cabimento. Aí tudo nas costas da prefeitura. A prefeitura tem condição de limpar. Mas é demorado, é um processo demorado, porque tem que notificar, tem que ir lá e fazer a limpeza, tem que aplicar a multa, porque também não está podendo limpar toda hora de graça, porque isso não é obrigação diretamente da prefeitura. Então a gente tem cobrado aqui constantemente. Espero que as pessoas que estão nos ouvindo aí, que tenham terreno, que dá essa mão aí também, né? Que tá, já que está valorizando, a pessoa está certa, tem que segurar, tem o direito de segurar para valorizar, mas também tem suas obrigações de estar limpando, porque o vizinho ali do lado não é obrigado a conviver com aquela sujeira ali o tempo todo. E quero registrar aqui também, fiquei feliz, eu vi vários vídeos postados aí pelo nosso prefeito, né, anunciando futuras obras, né? E parece que tanta gente cobrar ali, aquela obra que vai ligar ali o Taboquinha ao bairro Jardim, ele anunciou que vai iniciar a licitação agora no final do mês. E eu fico feliz por isso, o prefeito está querendo trabalhar, está querendo fazer, e mais feliz ainda, porque ele divulgou que a maioria desses recursos que eu vi são de deputados, né? São de deputados. Outra, oravante, então está sobrando recurso próprio, né? Porque eu tenho cobrado aqui constantemente daquele recurso do ano passado que caiu nos cofres públicos, que a gente sabe que era mais de 7 milhões, e o que eu tenho cobrado aqui para fazer infraestrutura, porque, né, tem o bairro todinho para fazer asfalto, tem a Avenida Uberaba, tem o pessoal ali do Caldeirão Fervendo, né, do bairro do Extrema dos IP, do bairro Extrema, que tem asfalto para fazer ainda. Então, o que está anunciando, né, que é recurso da deputada, bom demais, porque a gente tem que exaltar, né, quem está ajudando o município. É bom que todos os deputados ajudem mesmo, a cidade precisa, o povo precisa, né? E parece que é da Lude Falcão, eu não tenho dificuldade nenhuma de falar o nome, mesmo que eu não apoie, mas a gente tem que enaltecer os deputados que estão ajudando o município. Então, eu fico feliz, porque está anunciando as obras com recursos, né, destinado aí dos deputados, e que certamente vai sobrar esse recurso próprio para estar realizando as outras obras que tantos precisam, né? Fico feliz por isso. E quero cobrar aqui mais uma vez, o pessoal mandou aqui agora, a iluminação da praça ali do bairro Canaã, acho que 7 de setembro, né? 7 de setembro. Lá está escuro, o pessoal está cobrando a iluminação lá mais uma vez, que eles possam estar olhando aqui, ali por aquele local, porque o pessoal vai passear ali, você passa lá, está um escuridão só, né? Que possa estar olhando ali por aquela praça. E já concluindo, presidente, quero aproveitar aqui também e fazer o convite pessoal aí, que esse final de semana é a cavalgada do Pé da Serra, do nosso amigo Raul, né? Sejam todos convidados para participar da cavalgada. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Cumprimentar todas as pessoas que se fazem presentes, na pessoa do meu amigo Alex Palma, da Edna, pessoa querida para essa vereadora. Presidente, iniciar hoje, nesta noite, deixando minhas sinceras condolências pelo falecimento de uma grande amiga, Altamira Soares de Almeida, filha de Dona Nega Soares de Almeida, pessoa de fato muito querida por esta vereadora e minha família. Altamira faleceu, presidente, de forma repentina, mas não podemos deixar de lamentar os fatos que antecederam a sua partida. Ela buscou o atendimento por vários dias na unidade mista, com pressão altíssima e fortes dores, sinais que exigem atenção imediata. Infelizmente, ela veio a óbito em Paracatu. A família registra o agradecimento sincero à doutora Marcela pelo atendimento atencioso e pelo encaminhamento responsável diante da gravidade do caso. Também ao médico Dr. Kenny pela atenção dispensada à família, tanto em Buritis quanto em Paracatu. E a família disse, presidente, que ela não busca culpados, mas nós precisamos fazer um alerta sobre a importância do diagnóstico e do cumprimento dos protocolos. O diagnóstico, ele salva vidas, o exame preventivo salva vidas e a atenção rápida e criteriosa salva vidas. Que essa perda nos faça refletir, porque toda vida ela importa. Finalizo renovando os meus sentimentos à família, mais uma vez, e pedindo a Deus que conforte o coração de todos. Também deixo o meu reconhecimento público a médicos como Dr. Francisco, doutora Leonília e doutora Ana Paula, profissionais que têm prestado relevante serviço na saúde do nosso município e merecem o nosso reconhecimento. Também falar um assunto que nos antecedeu, o vereador Robertinho, sobre a ponte do São Domingo, dizer que essa ponte ela foi iniciada no governo passado, através da Codevasf, mas teve execução, sim, fora dos padrões exigidos e acabou ficando paralisada por 3 anos. Diante disso, essa vereadora, atendendo ao pedido de produtores rurais, especialmente ali da região do Piratinga, fomos atrás de resposta. Porque essa é, Danilo, a nossa função, fiscalizar e agir. Nós estamos aqui para servir a população. Foi reafirmada a retomada da obra. Já existe, como falado pelo Robertinho, cerca de R$ 1 milhão garantidos para a execução dos gabiões, com apoio do deputado Leonardo Monteiro. A prefeitura assumiu a responsabilidade pelo aterro em parceria com os nossos produtores rurais. O projeto ele foi finalizado, aliás, está sendo finalizado e seguirá para os trâmites. Haverá nova licitação e a previsão de retomada será no mês de agosto. E é isso que a população, presidente, espera de nós. Trabalho sério e resposta concreta. Porque o produtor, ele não pode esperar, ele precisa escoar sua produção, precisa de acesso à saúde, acesso aos comércios e aos serviços básicos. E é por essas pessoas que essa vereadora segue trabalhando. Porque quem paga, presidente, o nosso salário é o povo. E se estamos aqui com mandato renovado, é porque a população acredita no nosso trabalho. E seguiremos, sim, em parceria com o vereador Robertinho, com o secretário de administração, com a Câmara Municipal, com o governo municipal, com o nosso prefeito, com muita responsabilidade, seriedade e compromisso, levando resolutividade à população, aos nossos produtores e a quem mais precisa. Também, presidente, finalizando minhas palavras, eu quero trazer uma boa notícia à população de Buritis. Essa casa aprovou recentemente o convênio, aliás, um projeto que trata do convênio entre o nosso município com o Hospital de Araguari. E na semana passada, o prefeito Rufino esteve lá em Araguari assinando os últimos documentos. E isso significa que agora temos um hospital, mais um hospital, de portas abertas para atender a nossa população em procedimentos pequenos, médio e de alta complexidade. E isso é avanço na saúde. E eu quero aproveitar este momento, presidente, para fazer uma reflexão. Estamos nos aproximando de um período eleitoral e é preciso ter responsabilidade na escolha de quem nos representa. Mais do que discursos bonitos ou presença em redes sociais, a população precisa... Presidente, eu queria pedir aos colegas um minuto de silêncio para conduzir a nossa fala.
Pessoal, só um... A vereadora... Tranquilo, Vânia, pode seguir.
Mais do que discursos bonitos, presidente, ou presença nas redes sociais, a população ela precisa valorizar quem realmente olha para Buritis, quem investe no município e traz resultados concretos. Aqui nós temos vários deputados e deputados muito atuantes, e dentre eles eu quero destacar a nossa deputada estadual, a qual sua parceira, Maria Clara Marra. Ela já destinou quase R$1 milhão para Buritis com investimentos na saúde, na educação, na agricultura e na assistência social. Além disso, a deputada tem ajudado diretamente junto ao Hospital de Araguari e agora conta com esse convênio firmado com o nosso município e já viabilizou mais de 30 cirurgias para pacientes de Buritis. E agora, com esse convênio, esse trabalho será ainda mais ampliado. Quero dizer à população que quem precisar também de apoio para cirurgias, procure a regulação do nosso município ou o gabinete dessa vereadora que está inteiramente à disposição. Também registro o apoio do nosso deputado federal José Vitor, que já destinou mais de R$15 milhões para Buritis e garantiu recursos para contratação de um neuropediatra no valor de R$200 mil. E finalizo com uma verdade muito simples, presidente. Quem trabalha, entrega. E quem entrega faz a diferença na vida das pessoas. Obrigada.
Uma parte, presidente. Vânia, vereadora Vânia.
Sim, vereador.
Eu queria só fazer um complemento à minha fala em relação à ponte de São Domingos, porque existe uma discussãozinha aí nos grupos, e o que eu vejo que aqui na nossa cidade existe uma vaidade absurda.
Exatamente.
Das pessoas querendo ser o pai, querendo ser a mãe da criança, e isso é um absurdo, porque é o seguinte, nós estamos aqui é para unir esforço em prol do povo de Buritis. Não é para poder colher frutos de ser pai ou mãe de criança, não, entendeu? Aqui é uma junção de forças para poder ir lá e conseguir um recurso. Então é só isso que eu queria dizer, que não existe vaidade não, entendeu? Não existe vaidade aqui não. Aqui está para unir forças, ir lá e conseguir o recurso que seja necessário e fazer a coisa acontecer. Eu pelo menos, não tenho vaidade nenhuma. Posso ir atrás do recurso, buscar, e nem no dia de amanhã vou ficar saindo espalhando aí que quem conseguiu foi eu. É só isso o recado que eu queria dar.
Só para finalizar, eu reafirmo junto com o vereador Robertinho, presidente, eu endosso essa fala. Desagradável a gente ver comentários em redes sociais. A ponte Geuda, ela estava parada há 3 anos. Bastou ir lá e levantar a matéria e unir uma soma de esforços, doutor Fernando, produtores, vereadores, prefeito, secretário e a ex-vereadora Martina, que foi uma pessoa que muito lutou por essa ponte, ela tem o nosso reconhecimento. A partir de então, que fomos à Codevasf, foi dada a palavra pelo presidente da Codevasf, aliás, superintendente da Codevasf, sobre a retomada dos trabalhos. Mas enquanto não houve uma manifestação, a ponte estava lá paralisada há 3 anos. Aí, assim, se o vereador, Fernando, não trabalha, fala. Se o vereador trabalha e traz resultados concretos, vai aí para grupo de WhatsApp, rede social, e querem desmerecer o trabalho. Então, assim, nada mais justo. O vereador Robertinho ficou chateado. Vereador, não importa. O importante é trazer resolutividade, e isso nós estamos fazendo. Por isso falei, nós temos mandato renovado, porque o povo acredita no nosso trabalho. Obrigada, presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador doutor Fernando.
Senhor presidente, senhores, senhora vereadora, cumprimentar todos. De saída, presidente, quero mandar aqui um abraço ao nosso amigo Mazin Rui, que neste momento, enquanto muitos estão aí assistindo uma televisãozinha, uma novelinha, eles estão dentro de um curral, trabalhando, labutando. Então, os meus amigos aí, Donana, um forte abraço. Também aqui, um abraço ao meu amigo Diego, lá das Pedras, Zezinho do Ônibus, lá de Vila Rosa, meu amigo Cleudinho, os amigos da Copago. Quero também aqui mandar um abraço ao meu amigo Romeu Moura, um assíduo ouvinte das reuniões da Câmara, o meu amigo Duduzão do Pancadão, os meus amigos do Pasmado, um abraço especial a todos vocês. Senhor presidente, o ilustre deputado Enes Cândido, ele fez um regaço semana passada. Nós recebemos há pouco telefonemas de pessoas que estão na estrada, vindo para Buritis com seus joelhos operados, tudo viabilizado através do deputado Enes Cândido. Nós temos informações de dezenas de pessoas que serão operadas semana que vem, também através da viabilidade do deputado. E aqui hei de reconhecer a parceria também do prefeito, que está viabilizando o transporte para essas pessoas. Existem vários deputados que contribuem para o crescimento de Buritis, e o deputado Enes Cândido é o deputado da saúde. Então, se precisarem, este parlamentar, este vereador, este aprendiz, está sempre com o gabinete aberto à disposição de toda a população de Buritis. Há pouco, um eleitor mandou para mim o seguinte: ele não aguenta mais ouvir a gente cobrar tanta iluminação. Será que o prefeito precisa de um óculos para ver que a cidade está escura? E o que mais me chama a atenção é que ele colocou para mim o seguinte: quanto vocês mais cobram, parece que as lâmpadas mais queimam. Que coisa esquisita. Mandou isso aqui na fala quando o Didé estava falando e mandou. Está repreendido. Quanto à ponte, essa ponte foi idealizada pela ex-vereadora Martina Morato Mariano, Martina da Serraria, Martina de Seu Mundim, Martina filha de Orlei. Martina foi uma vereadora aqui desta casa, assim como seu avô, deixou o seu legado, o seu registro. E me recordo, vereador Branquinho, Vossa Excelência fazia parte do grupo, quando aqui estava o Tonzinho e demais colegas. Eu fui numa reunião em Belo Horizonte, a Martina saiu daqui com uma tábua Nós passamos ali no aeroporto, eles empombaram, ela levou a tábua, desceu, para entregar na mão do ex-vice-governador Antônio Andrade, porque era uma missão dada pelo seu avô. Essa ponte também foi uma missão que a Martina chamou para si. Eu estou vendo aí o anúncio, né, e estou vendo os colegas, estão de parabéns, todos aqueles que foram atrás. A vereadora falou muito bem, o vereador também. É um conjunto de esforços. Agora, o deputado Leonardo Monteiro foi quem fez o primeiro investimento, foi quem está contribuindo. Existe um grupo de produtores que há pouco me disseram que inclusive pagaram o projeto de forma particular, do bolso deles, o projeto, para voltar à viabilidade. E isso precisa ser falado, presidente. Não existe um recurso público no pagamento do projeto. Existe recurso de uma gleba de produtores, mandaram vários nomes, eu não vou citar, para não cometer o erro de pecar em não citar alguém que contribuiu e não foi citado. Mas todo mundo tem aqui uma cota parte de contribuição, aqueles que estão correndo atrás. Mas se a ponte tem mãe, essa mãe chama Martina da Serraria, porque foi ela que correu atrás, ela que viabilizou. É óbvio que agora ela não está no mandato, mas eu soube e vi os colegas dizer que ela estava, inclusive, lá na reunião, para correr atrás. E me disseram que o deputado não tinha sido comunicado. E quando ele foi comunicado, ele designou que o seu assessor Rui estivesse presente e pudesse, em nome dele, garantir os recursos necessários para a viabilidade do funcionamento da ponte, que é um anseio de todos os pequenos produtores que estão ali em volta, e especialmente também daqueles que não são pequenos produtores, mas atravessavam constantemente ali aquela balsa. Então, senhor presidente, é uma missão não só da Martina, mas também do Leonardo Monteiro e agora de demais colegas que estão aí trabalhando conjuntamente para poder fazer aquilo acontecer. Eu não estive aqui no mandato passado, peguei um tempo de folga, e me surpreendi, fui lá ver, me surpreendi com a altura daquela ponte. Que coisa doida, aquilo é trem de doido. A altura que foi feita ali, um projeto escandaloso, um negócio doido, que eu não compreendi, quero compreender melhor como que foi executado um projeto daquela altura. Mas, muito bom lembrar aqui de Martina da Serraria, Martina, ex-vereadora, que muita falta faz a este parlamento. É uma mulher batalhadora, uma mulher admirada, e todos nós conhecemos o esforço hercúleo que ela desempenhou para que aquela ponte pudesse ser colocada naquele local. Assim como eu me recordo, eu acho que era só eu que estava nessa época, quando o nosso ex-colega, o vereador Zé Maria, muito lutou pela tal ponte do Brejinho, e não conseguiu. E tantos outros vereadores de agora e até de outrora estão ainda correndo atrás para que aconteça a tal ponte do Brejinho. O que precisamos, presidente, e concluo aqui, para dizer o seguinte: cada um de nós deixamos um legado. E esse legado é que irá perpetuar por gerações. No meu tempo de liderança, irei concluir. Obrigado, presidente.
Nessa noite eu quero também, antes de passar a palavra ao vereador Alencar, quero cumprimentar todos os vereadores, cumprimento Vossa Excelência de forma respeitosa. Cumprimento também o público que estão nos prestigiando nessa noite. Cumprimento também o povo de Buritis, nos seus lares, na cidade, também no meio rural, nos ouvindo e nos vendo nesse momento. Dizer que eu estou muito feliz também na reunião anterior, que foi numa quarta-feira. Eu disse que eu repetiria algumas das conquistas do trabalho do vereador professor Branquinho. Está aqui presidindo essa casa tão importante pela quarta vez. Isso também não inibe que nós possamos realmente mostrar o nosso trabalho, Zileu. Porque, afinal, nós somos vereadores iguais os demais que estão aqui e a gente tem que falar também e mostrar. Dizer que eu estou muito feliz com algumas conquistas recentes, né? Recentes, desse mandato. Vou citar só algumas aqui para não alongar muito, né? Nós conseguimos agora, na semana passada, R$100 mil para a escola estadual Anália Carneiro dos Santos, aqui em Buritis. Fiquei um pouco meio contrariado, porque nós iríamos gravar um vídeo, nem ia falar aqui, mas iríamos gravar um vídeo mostrando essa conquista para a escola, mas veio uma ordem, eu não sei de onde, aí veio uma ordem dizendo que nós não poderíamos gravar esse vídeo agora, porque estamos no período eleitoral. Eu não sei que período eleitoral é esse, porque ainda não começou o período eleitoral ainda, né? Mas houve um impedimento aí para gravarmos esse vídeo, essa conquista para a escola, para aquisição de ares condicionados, ou ar-condicionados no singular ou no plural, para colocar em todas as salas de aula da escola Anália Carneiro dos Santos, aqui em Buritis. Assim como nós também temos na Argemir R$100 mil ainda deste mandato, que não foi executado ainda também para ar-condicionado em todas as salas de aula. Dizer também que a Associação das Pedras aqui em Buritis, ela receberá um trator novinho, uma carreta agrícola de 5 toneladas, uma grade aradora, 14 discos, e uma plantadeira e uma adubadeira de 4 linhas. Eles também vão estar recebendo. Isso também está garantido. E esses recursos dos quais eu mencionei aqui são recursos do Gustavo Santana e também do excelentíssimo senhor deputado federal Paulo Abiaquio. E também uma ambulância que vai chegar também no valor de R$272.600. Uma ambulância novinha também que Buritis vai estar recebendo. Então estou muito feliz com essas conquistas, com esse nosso trabalho. Já que se falaram tanto de ponte aqui hoje, e é importante falar mesmo, eu quero cobrar mais uma vez, já cobrei algumas vezes aí nas reuniões anteriores, vou cobrar mais uma vez os reparos na ponte sentido Calcário Gualberto. Aquela ponte, as laterais da ponte foram retiradas para passar com aquela balsa que foi lá para o Piratinga, e sem falar naquelas proteção que foi retirada, são buracos enormes que estão lá na ponte, tem buracos na ponte que está causando infiltração. Agora parou a chuva, mas durante o período de chuva eu tenho vários vídeos aqui que foram me enviados. Então peço ao governo, eu peço ao Maico, secretário de obras, que possa dar uma atenção especial a essa questão, porque se a gente fizer uns reparos, você vai estar amenizando talvez um problema, ou melhor, impedindo de acontecer um problema muito maior no futuro. Então a ponte, ela precisa com urgência de reparos, né? Eu fui comprar um material para o meu cunhado aqui numa loja de materiais aqui em Buritis, e aí o dono me abordou, Branquinho. Então aborde essa questão e fale sobre essa questão. A ponte, sentido Calcário Gualberto, ela precisa com urgência de reparos. Senão nós vamos fazer igual a Vânia fez, vou lá filmar também. Vou lá fazer um vídeo também lá, que quem sabe assim dá uma repercussão e daí resolve o problema. O problema não é tão grande assim. É um problema que tem como resolver. Não precisa ser tão grande assim com essa repercussão toda, mas dá para resolver esses problemas e amenizar esse impacto aí futuro que possa acontecer.
Uma parte, presidente.
Pois não, vereador Robertinho.
Muito importante, presidente, a colocação que Vossa Excelência coloca, porque eu sou um usuário ali daquela ponte, passo ali cotidianamente e vejo que a ponte, de fato, precisa de reparos. E cair ponte aí no Brasil afora hoje virou moda, né? Nós tivemos uma o ano passado, uma ponte enorme que vinha se cobrando o tempo todo, os vereadores cobrando a manutenção da ponte. Inclusive, no dia que a ponte caiu, o vereador estava lá cobrando e filmando, olha aqui essa ponte, não sei o quê. Quando ele está filmando, a ponte vai lá e está caindo, caiu bem na hora que ele estava filmando. E aquela ponte ali de São Domingos, ela é uma ponte que foi construída na década de 60 e nunca mais foi feita uma reparação de grande porte naquela ponte. E passa todo dia lá, veículo altamente pesado devido à jazida de calcário está do outro lado dela, né? E vários produtores rurais também que transportam grãos ali. E se não for feito mesmo uma manutenção dessa ali naquela ponte, ela corre risco de cair, presidente.
Agradeço, vereador, exatamente isso. Acho que é melhor prevenir do que depois tentar remediar. Remediar vai ser muito mais complicado, muito mais caro, muito mais difícil. Estão vendo a dificuldade que essa ponte aí é a outra ponte, né? Então, assim, é melhor ir lá e fazer os reparos necessários para evitar um problema mais drástico, mais complicado. Dizer também que, vereador, vídeo de propaganda, como eu mencionei aqui, vou mencionar rapidamente aqui, foi executada uma obra no Passo 3 no valor de R$840 mil. E aqui eu agradeço o deputado estadual Gustavo Santana e o nosso deputado federal Paulo Abiaco pela parceria. Essas parcerias que engrandece o mandato do vereador professor Branquinho de Leu. Essa parceria que engrandece a comunidade do distrito e que engrandece Buritis. O Paulo é um deputado que tem ajudado demais da conta. Na saúde de Buritis aqui nós colocamos R$380 mil nesse mandato também, atendendo para cirurgias aqui na cidade de Buritis. E será executado. Hoje eu estive na comunidade, através do deputado Paulo Abiaco também, agora não tem o Gustavo Santana, mas o Paulo Abiaco, será executado agora mais um recurso do distrito no valor de R$820 mil. E aqui agradeço ao Rufino, ao prefeito, pela contrapartida, pelo empenho e dedicação na realização dessas obras na nossa comunidade. Dizer que política de verdade é isso, Gileu. Política é para transformar a vida das pessoas. A razão da política é mudar para melhor a vida das pessoas. Eu acredito fielmente nisso. Aproveitando aqui, eu quero dar os parabéns, vereador Carlos Fernando, até chama atenção para essa questão, porque o vereador Fernando é um vereador que tem muito defendido a questão da saúde também. E nós temos que cobrar aqui em Buritis um atendimento mais humanizado. Outro dia eu vi um vídeo de alguém que publicou, eu até compartilhei nos meus stories lá. Porque o doutor, ele não espera, ele não grita o nome do paciente lá de dentro. Fulano de tal, não. Ele vai lá fora e abraça. Dona Maria, agora é a vez da senhora. Abraça a Dona Maria, segundo ele já vê como ela está vestida, pega na mãozinha dela, já vê como que ela está sentindo naquele momento. E o atendimento já começa mesmo antes de entrar na sala dele, né? No consultório. Então, assim, o que eu quero dizer aqui hoje? Dar os parabéns a um doutor, chama que eu nem o conheço. Mas as pessoas me pediram para falar isso. Doutor Natan Portelo, não sei, eu não conheço, mas assim, pelo atendimento que ele teve início lá no distrito de São Pedro Basta 3, com as pessoas, de forma educada, atenciosa, prestativo. Então, gente, tem que ser assim, tem que ser dessa maneira. As pessoas hoje, elas estão carentes de uma atenção e ninguém quer ser maltratado, né? Quem está lá está se recebendo para falar. Então, doutor Natan, os meus parabéns, espero que o senhor possa continuar assim. Continuar atendendo bem, atendendo de forma humanizada. O atendimento tem que ser humanizado, Zileu. Você não pode chegar com um problema de lá e sair mais contrariado que você estava, não. Se você chegar lá e não for resolvido, mas sair, você sai satisfeito pelo atendimento que você teve. Agora, você chega lá, além de não resolver, e você é maltratado, pelo amor de Deus, isso não pode existir na rede municipal de saúde, em nenhum lugar não pode acontecer isso. Então aqui, nesse momento, é isso. Dizer que o nosso trabalho é um trabalho em prol do povo, tanto cidade quanto meio rural. Está provado isso, né? As pessoas, o branquinho é só distrito. Não é, não. É que lá a carência é maior. É que lá a poeira e a lama é muito mais do que qualquer outro lugar. Mais da metade lá ainda era de lama, de sofrimento, terrível. Então isso não vai sanar o problema lá, não. Vai ficar ruas ainda para fazer. Agora só que tem uma coisa, agora eu vou dar um tempo lá, os próximos recursos de obra, alguma coisa assim, nós vamos colocar na cidade, em outros lugares. Assim que eu falei com o Rufino hoje, e o Rufino disse para mim, branquinho, Que bom seria que não vou falar assim, todos imbuídos, todos juntos, buscando recursos para a nossa cidade. Esse é o sonho. É assim que tem que ser. Quem ganha com isso é Buritias, quem ganha com isso é o nosso município, quem ganha com isso é o nosso povo.
Boa noite.
Com a palavra o vereador, professor Alencar Polinário.
Boa noite, presidente. Boa noite, novos vereadores. Boa noite ao público presente. Boa noite ao pessoal que está nos ouvindo aí das redes sociais, né? A todos os buritizenses aí, de Buritiz. Primeiro eu vou começar aí com as cobranças, né, no dia a dia. Cobrar aí do prefeito, do secretário de obras, né, a questão das pontes ali que foi iniciada ali na região do Taquareu. Tem duas pontes lá, que já há mais de 2 anos estão paradas, precisando da viga e fazer ali a laje dela. São duas pontes ali próximo à comunidade do Taquareu 2, sentido ali do Taquareu, Palmeira, Vila Cordeiro. Teve um pedido também dos moradores ali, que tem alguns quebra-molas irregulares, um taboquinha, muito próximo do outro, que as pessoas ali no estado de chão acabam fazendo, né? Eu acho que o segredo ali do prefeito e o secretário pedir para molhar as ruas ali e evitar esses quebra-molas também. E cobrar também, já que aprovamos uma lei aqui de recolhimento dos carros, né? Dos carros abandonados, o taboquinha também tem alguns lá que deveria, né? Dá uma observada aí o secretário. Tem alguns lá, largados há dias lá na rua. Bom, quero convidar a todos para a cavalgada, né? A 11ª cavalgada do Raul, que vai iniciar aí no dia 1º com a abertura do evento, com um grande churrasco a partir das 18 horas, lá na fazenda do Raul, fazenda Pé da Serra. No dia 2, às 10 horas, na fazenda Lamarão, o senhor José Adarlan, né, meu pai, onde nós vamos fazer lá um café da manhã para todos, está convidado todos os vereadores para estar lá, né, toda essa câmara, toda a população de Buritis, está convidada para participar conosco do café da manhã na fazenda Lamarão, a 16 quilômetros de Buritis.
Vereador Alencar.
Sim.
Já que Vossa Excelência está fazendo o convite lá para a fazenda Lamarão, também de sua propriedade, quero só salientar a Vossa Excelência que eu participei recentemente da cavalgada do Clube do Cavalo, e o café da manhã, lá na fazenda do nosso amigo Elias Melo, foi o melhor de todos os tempos, viu? Agora eu vou participar, se Deus der vida e saúde, do café da manhã na Lamarão, para mim poder observar. Obrigado.
Pesou agora, mas tá bom, estamos aí trabalhando bastante para atender o pessoal com bastante carinho, né? E que o pessoal saia satisfeito lá da fazenda Lamarão. Fazenda ali, sentido Taquariu ali, você vai andar em torno de 5 a 6 quilômetros. Passou a ponte do Ribeirão, passa o pontilhão lá, 100 metros depois, segunda fazenda à direita, não tem erro. Cancela azul lá, antes da primeira curva. Tá bom? Estão todos convidados aí. Após esse café da manhã, terá um percurso aí de 20 quilômetros, onde a chegada é na fazenda Pé da Serra, sentindo camarinhas ali. E a entrada lá à noite, depois do almoço lá, que vai os cavaleiros, e à noite terão os eventos aí, com vários cantores. A entrada é 2 quilos de alimento, não perecível, né? E esses quilos de alimento serão, essa renda toda será em prol do abrigo João da Silva Santarém e a PAI de Buritis, Minas Gerais, tá bom? Haverá leilão de animais na chegada da cavalgada e mega show a partir das 20 horas da noite. Bom, deixando eu falar também que a Lu de Falcão ajudou lá a questão da cavalgada, né? Fiz um compromisso com o Raul lá de R$100 mil para essa cavalgada. Então, tem um recurso bom aí, vai ser um evento bom. A Lu de Falcão também, não posso deixar aí que ela mandou para o Buritis mais de R$1 milhão, né? A pedido meu e do prefeito, onde que nesses recursos terão uma ambulância de R$314 mil, R$300 mil para equipamentos agrícolas, né? Onde tem várias plantadeiras que vão destinar aí para o município de Buritis e outros implementos. São R$200 mil para pavimentação, né? Onde que vai inserir aquela rua ali, ó, do Taboquinha, ao Israel Pinheiro, Israel Pinheiro não, ao Jardim, né? Taboquinha é o Jardim. 180 mil o programa Opera Mais, 50 mil para formatura, isso é uma novidade aí para o nosso município, formaturas, alunos do terceiro ano do ensino médio, Escola Gemiro, tanto da zona rural, do segundo endereço, da Palmeira, como Vila Serrana, terão uma formatura aí esse ano. E não vai precisar estar pedindo muito apoio aí, pedindo e vendendo rifa, né? Vai estar disponível para esses R$50 mil. Falar também do Igor Timo, né? Que tem mandado, vai mandar para nós aí R$500 mil para a saúde no ar, atender a região ali, mais de 700 pessoas com saúde preventiva. Será uma plantadeira e uma gladiadora para a região do Gado Bravo, do PA União ali, um microtrator, a Tobata, uma estiladeira forrageira e uma roçadeira de arrasta Ribeirão, Lamarão e Caraíbas. Então é isso aí, momento de liderança, falarei mais. Eu vou falar.
Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Arley Prisco. Boa noite a todos os colegas, todos os ouvintes, todos aqui presentes nesta casa. É sempre bom estar em união com todos aqui. Primeiramente, parabenizar os vereadores aí que estão sempre correndo atrás de recursos. Doutor Fernando, junto com seu deputado estadual Enes aí, um cara que olha muito pela saúde, tive o prazer de conhecer. Está de parabéns aí, doutor Fernando. Vereador Robertinho, junto com a vereadora Vânia também, estão de parabéns aí. Essa ponte eu acho que é um sonho de todos que estão de lá e que estão de cá também, né? A administração junto com o Rufino, eu vejo a labuta do prefeito em buscar recursos para que aquela ponte se conclua, né? Em alguns momentos, até em falar com o deputado, quando mostra o projeto, eles falam, talvez seria melhor começar uma outra ponte que ficaria mais barato que fazer esse aterro. Então, assim, eu acho que teve um erro grotesco, sim, né? Mas quando se junta os vereadores e junto com a administração e deputado estadual e federal e busca esse recurso, eu acho que isso agrega a todo mundo, né? Não somos só nós que estamos aqui, somos pagos para isso, mas toda uma população também. E quero também deixar um comunicado aqui da farmácia, né, de Buritis. Tive algumas reclamações de pessoas que esteve lá, ficaram bastante tempo aguardando para pegar sua medicação, mas se eu não me engano, há umas duas semanas atrás, eu falei um comunicado aqui a respeito disso que iria acontecer pelo motivo da mudança de sistema, atualização de sistema não do município, mas do estado, o recadastramento de todas as pessoas que vão lá pegar medicação. E isso está levando um tempo. Quando a pessoa chega, ela tem que levar os dados dela, comprovante de endereço, renda familiar. Então, estão levando um tempo. Então, eu peço, né, as pessoas que tenham mais um pouco de paciência, até a pessoa que me relatou falou, não, realmente tinha as pessoas trabalhando lá, mas aguardei muito tempo. Eu acho que ela ainda não sabia, passei toda a explicação. Então, deixo o comunicado aqui para essas pessoas, que eu acho que em breve estará normalizado para que todos sejam atendidos com mais rapidez. Também queria convidar aqui o pessoal, esse final de semana ele vai ser tumultuado em Buritis, tem o feriado na sexta-feira, vai ter bastante evento aí, mas eu quero fazer um convite aqui também, vai ter um futebol amistoso, amistoso entre amigos, vai acontecer no Campo Municipal José Francisco de Lima, vulgo saudoso Zé Ema, uma pessoa que foi amigo de todos aí, quem participou do futebol, uma grande pessoa aí, vai ter esse futebol lá às 7 horas da manhã.
Vereador?
Sim.
Eu até acho que tem que colocar a placona lá, o campo de futebol Zé Ema, porque é assim que a gente o conheceu. Obrigado.
Ok. Vou fazer esse pedido, doutor Fernando. E também quero convidar aqui, através da Secretaria de Esporte, esse final de semana também, vai ter a terceira liga de vôlei, né, com participações aí de 12 ou 14 times de fora que vão estar aí para participar dessa Liga Buritis de vôlei, na sexta, no sábado e no domingo. Então, convido a todos aí que participem, é um grande evento com várias cidades de fora que foram convidadas, aceitaram, parabenizou o município e a Secretaria de Esporte com todos que estão ali envolvidos com isso aí, parabenizou pelo fato das outras duas ligas ter sido perfeito, mas a gente está sempre a melhorar, então convido as pessoas aí para participar esse final de semana. Então esse final de semana você pode escolher ver futebol, ver vôlei e a cavalgada de Raul. Todos convidados, se cita convidado. Devolvo a palavra, presidente. Obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Boa noite, presidente. Boa noite, novos colegas vereador. Quero cumprimentar o presidente em nome da dona Cida, Zileu, Alex Palmas e a dona Edna. Satisfação imensa em ter vocês aqui na Casa de Leis, na Casa do Povo. Presidente, quero começar a minha fala hoje agradecendo primeiramente ao nosso Criador, a Deus, e a todos os meus familiares, no especial a minha esposa, no qual hoje eu tive a grata satisfação de fazer a minha primeira colação de grau com 57 anos. Então, para mim é muito gratificante, e no especial a minha família, que sempre esteve do meu lado, me amparando, me deixando de pé. Nos piores momentos da minha vida, a minha esposa esteve do meu lado, minha esposa Márcia. Quero também agradecer aos meus colegas, aos meus tutores, né, Beatriz, a Wanda, o professor Charles. E em nome de todos os meus colegas, eu quero agradecer em nome da Adriana Galvão, que foi a grande parceira, companheira, para que fizesse eu realmente acordar para a vida. Ela que fez a minha inscrição na faculdade. Então, tenho uma gratidão muito grande, que eu jamais imaginei que eu começasse uma faculdade e findasse ela, e hoje eu findei ela. Hoje eu fui condecorado como administrador público do nosso município. Hoje eu sou mais jovem administrador, Robertinho. Então, para mim, hoje, filho de lavradores, 7 irmãos, então, para mim, é um orgulho muito grande. 57 anos, parabéns. Não é brincadeira. E o que eu quero deixar para todas as pessoas, que nunca é tarde para você correr atrás e buscar o seu sonho. Se você tiver vontade de fazer, você é capaz. Idade não impede ninguém. Eu sou a prova disso. Viu? Quero também, nesse momento, parabenizar a nossa ex-colega vereadora Martina pelo empenho, pela sua influência voltado aos cumprir os compromissos do seu mundinho, né, Fernando? Como a Vossa Excelência acabou de dizer, né? Levantou a bandeira e está em busca. Quero também parabenizar o nosso amigo Leonardo Monteiro, que foi um deputado que, no qual eu nunca apoiei, mas tenho admiração pelo trabalho prestado ao nosso município. E quero também parabenizar aqui a Ellen, que hoje é responsável pelo polo da nossa cidade. E fazer uma solicitação aqui, um pedido, não só ao excelentíssimo prefeito, mas sim a nós todos os vereadores, que possamos buscar uma forma de tentar ajudar a nossa população. A nossa população hoje está sem transporte para a nossa capital. Linha de transporte, hoje nós não temos ônibus. E precisamos de buscar alguma forma para atender essa população buritizense. Não possamos deixar de que demos a resposta para a população de Buritis. Porque nós sabemos a dificuldade hoje de estarmos sem um transporte para Brasília. É uma coisa doída. E quem diria que há 10 anos atrás nós tínhamos 2, 3, 4 ônibus saindo de Buritis. né? E hoje não temos um ônibus para levar a nossa população para a capital, Danilão. 200 quilômetros da nossa capital, nós não temos um ônibus de linha para que possa atender a população. Quero aqui nesse momento também agradecer e parabenizar a minha irmã, cumprimentá-la com todo o carinho, que está hoje na divisa do Parque Nacional da Bolívia, na região de Lacerda, nos ouvindo e me parabenizando. Obrigado, irmã. Obrigado pelo apoio, pela força, para que possamos caminhar sempre juntos. Enquanto tivermos união, não temos força. Quero cumprimentar também o secretário, ex-secretário de administração, hoje assessor do prefeito, doutor Marcelo, satisfação inteira aqui nessa casa. Doutor Fernando, estou recebendo aqui um comunicado do senhor Orozinha, dona Cleusa, que as muriçoca está mudando de cômodo. Pelo amor de Deus, me socorre, moramos aqui próximo à vereda, as muriçoca estão nos mudando de cômodo. De tanta muriçoca que está tendo naquela região ali, da Baixada ali, próximo à vereda. E todos os moradores estão pedindo socorro. Cadê o nosso fumacê? Nos salva. Help. Não estamos aguentando mais as muriçoca. Viu?
Vereador Gildo.
Fica à vontade, nobre colega vereador.
Realmente, amanhã eu vou procurar a senhora secretária de saúde para a gente tratar sobre essa matéria. Secretária de saúde, ela tem feito um trabalho espetacular, inclusive, eu falando aqui hoje do tanto de pessoas que estão sendo atendidas pelo nosso deputado, e um cidadão escreveu aqui o seguinte: doutor Fernando, gentileza, agradeça a Zane da regulação. A gente vê de perto o esforço que ela tem feito para ajudar as pessoas de Buritis. Então, é o reconhecimento. Quando o serviço é prestado, a sociedade reconhece e agradece. Sobre essa questão aí das muriçocas, dos pernilongos, amanhã eu vou perguntar à secretária o que está sendo feito para poder acabar com esses mutantes aí que Vossa Excelência acabou de citar. Obrigado, vereador Gildo.
Presidente, só quero aqui cumprimentar e mandar um abraço para o mais jovem ouvinte da Câmara, o Levi. Levi está nos assistindo lá, ele tem 4 anos de idade e está nos assistindo. Que Deus o abençoe. Muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Danilão da Funerária.
Boa noite, presidente. Boa noite, amigos vereadores. Ao público presente. Minha mãe está aí hoje presente. Boa noite. Quero dar uma boa noite lá para a dona Laura Dutra, que está sempre ligadinha aqui, escutando nós. Marquinhos, lá na Barriguda 2, né? Teve a folia dele lá, agora lá no Bar Vermelho. Um abraço, Marquinhos. Quero mandar uma boa noite para dona Amélia, Maria Amélia, né? Boa noite, dona Amélia. Hoje quero começar aqui fazendo uma cobrança sobre a manutenção lá da Serra do São Vicente, que liga a Copago. O pessoal está pedindo a manutenção dela, que ela está sem condição para os carros trafegar lá. Então, assim, o pessoal de lá do São Vicente estão cobrando essa manutenção. Se o secretário estiver escutando nós aí hoje, o secretário Douglas, gentileza fazer essa manutenção lá na serra que liga a Copago, lá no São Vicente. Quero também aqui hoje fazer uma cobrança, o meu amigo Didé já fez, que já fez uma, duas, nós já fez 300, sobre a limpeza lá no bairro Taboquinha, já cobrei do secretário, já pedi para dar multa, que só mexendo no bolso do povo para poder fazer a limpeza, mas não está fazendo a limpeza e nem dando as multas no pessoal, Então, assim, eu já não sei o que fazer mais. Já cobrei dele, ele falou semana que vem, mas semana que vem já está indo já para um mês, O secretário Maico, O bairro Taboquinha está em estado de calamidade, com faz de energia, com lâmpadas, Está um breu e o mato está tomando de conta, Então, assim, será que a prefeitura vai deixar o mato tomar de conta? Que a gente cobra aqui, mas como diz o amigo Didé, entra num ouvido e sai no outro, Nós estamos falando aqui à toa, Porque não está escutando, nós estamos pedindo a cobrança que o pessoal passa para nós, o que nós vê, e nós leva as cobranças, só que, infelizmente, não está sendo feito, Amanhã, vou ver se o bairro Taboquinha vai ser feita a limpeza, senão vou estar mostrando para vocês o privilégio de alguns lugares e mostrando para vocês que o Taboquinha é realmente esquecido pela administração. Então, assim, vou fazer o pedido, amanhã vai ser feita a limpeza, se não, estarei mostrando para vocês ver o privilégio que tem em outros lugares. Aí no, próxima eleição você tire a conclusão, né, o pessoal, principalmente do bairro Taboquinha. É, quero também aqui fazer uma cobrança, que o pessoal vem me cobrando aqui muito tempo, sobre essa marcação de exame de sangue. Né, o pessoal vem me cobrando, até depois quero conversar com a Franciele, isso aqui é uma cobrança que eu tive. O pessoal está chegando lá muito cedo, esperando as marcações a marcação de exame de sangue. Só que as fichas estão acabando. E vem o pessoal da zona rural, né? Então estão chegando lá e não está tendo mais as fichas. O que o pessoal está querendo? Eles estão querendo, nem que chega lá, fala que o exame de sangue é daqui um mês. Né? Que chega lá e fala, não, acabou a ficha, não tem mais. Né? Então, assim, queria uma pessoa lá fixa. Né? Então eu vou estar conversando com a Franciele, né? Vou estar levando isso aí. Pensei que foi uma cobrança que o pessoal passou para mim. Vou estar conversando com ela para saber realmente o que está acontecendo. Né?
Vereador Danilo, concede uma parte?
Sim.
Eu queria endossar vossas palavras. Eu estive no laboratório na semana passada, acompanhando os trabalhos daquela equipe, qual sempre parabenizo, Soraya e toda a equipe ali daquele
eu
setor.
Também, é ótimo mesmo.
Né? E vi a quantidade de pessoas que ficam ali aguardando, principalmente do meio rural. Até falei isso com a Soraya e ela... Né, falou, vereadora, cobra para a gente tem falado com a secretária de saúde, que é uma pessoa que a gente também sabe que ela presta um serviço de excelência no município, mas fato é que precisa ampliar o quadro ali no laboratório, uma recepcionista para atender aquela quantidade de pessoas, porque hoje lá tudo é jogado e lançado no sistema. Então, lá hoje está a neta trabalhando, uma ótima profissional, mas é tudo no sentido de lançar no sistema. E ela não está conseguindo fazer todo o trabalho sozinha, né? Não por falta de vontade, né? Mas o número é muito grande de pacientes. E a Soraya, ela reconhece, ela falou, pode cobrar, nos ajuda nesse sentido. Então, a gente deixa esse pedido essa noite aqui neste plenário e como a vossa excelência estará com a secretária de saúde, leve esse pedido mais uma vez em nome dessa vereadora também. Sim. Obrigado pela parte.
Toda. O pessoal fica cobrando muito, né, que o que eles pedem lá, eles querem que tenha as pessoas lá, nem que fique até 5 horas da tarde, mas você chega lá, vai ter alguém lá e vai falar assim, minha senhora, seu exame de sangue vai ser daqui 60 dias. Mas que tem alguém lá, para o pessoal não vir da zona rural e da viagem perdida, né? Então, assim, quero fazer essa cobrança que o pessoal me passou, né? Quero também aqui dar um recadinho aqui, dia 17 de maio, corrida do supermercado Nogueira, meu amigo Paulo Barbosa, né? Dia 17 de maio, né? Vai ter corrida também, Kids também, pediu para dar um recadinho aí. No momento de liderança, falarei mais, devolvo a palavra.
Dando sequência, passaremos nesse momento para a segunda parte da reunião. Única discussão e votação do requerimento número 04/2026, que requer informações à Copasa acerca de possível lançamento irregular de efluentes no rio Urucuia. A vereadora que subscreve no exercício de sua função fiscalizatória com fundamento no interesse público e na proteção do meio ambiente. E a autoria da vereadora Vaninha. Está aberto o prazo para a discussão da matéria.
Presidente, pela ordem para encaminhamento da matéria que se trata de requerimento, somente encaminhamento.
Pode continuar, vereadora.
Presidente, o que está acontecendo hoje no nosso rio Urucuia é gravíssimo e não dá mais para tratar como algo normal. Por isso, apresentei este requerimento e peço essa noite o apoio dos colegas vereadores. Estamos falando de esgoto sendo lançado todos os dias a céu aberto, próximo à captação de água que abastece a nossa cidade. E eu estive no local, eu vi de perto, eu fiscalizei com os nossos próprios olhos. E isso já foi divulgado nas páginas do Buritis News, já foi assunto nessa casa, também foi divulgado no Mais Buritis, e mesmo assim, presidente, continua acontecendo. A Copasa, ela veio aqui neste parlamento e disse que essa válvula só funcionava em situações excepcionais quando havia picos de energia. Mas hoje, o que se vê é muito diferente. A válvula Edna, ela está aberta diariamente, despejando efluentes no nosso rio Urucuia. E enquanto isso, a população paga cerca de 60% de taxa de rede de esgoto na sua conta de água. paga caro e não tem garantia da qualidade da água que nós consumimos. Quantas pessoas não têm condições de comprar água mineral? Quantas pessoas não têm um filtro purificador de água nas suas residências? E estão bebendo essa água sem saber se ela é, de fato, própria para o consumo humano. Por isso, estamos requerendo a análise desta água. Além disso, a Copasa, ela assumiu, presidente, compromissos com o município, como o plantio de eucalipto para contenção e redução do impacto naquela área. E isso nunca foi cumprido. E para finalizar, peço aos colegas vereadores o apoio na aprovação da matéria e quero também deixar claro que essa vereadora também já estamos tomando providências. Oficiei hoje pela manhã a Polícia Ambiental, representei junto ao Ministério Público, oficiei o Conselho Municipal de Saneamento Básico, a Coordenação do Meio Ambiente e a Copasa de Belo Horizonte. Ou seja, não estamos, presidente, apenas falando, nós estamos agindo. E hoje, nesta casa, damos um passo importante, que é votar essa noite este requerimento. Porque a população espera de nós respostas e nós temos o dever de dar essa resposta à população sobre a contaminação do nosso rio Urucuia. Obrigada, presidente. Devolvo a palavra.
Vou colocar a matéria em votação.
Questão de ordem, presidente. Eu quero a palavra para justificar meu voto, nos termos regimentais.
Pois não, vereador.
Senhor presidente, estou aderindo em número, gênero e grau a proposição apresentada pela ilustre colega. Já tratei dessa matéria aqui o ano passado. É uma matéria de saúde pública, de saúde pública. Os menos favorecidos não têm aqui a voz que nós temos, não têm as condições que nós temos de ir atrás e cobrar. Então, enquanto a colega fazia o debate, um eleitor mandou para mim o seguinte: doutor Fernando, tem que avisar o seguinte, nós temos que trocar a Copasa, porque trazer para cá o SAAI ou outra empresa, porque a Copasa, presidente, está fazendo pouco caso com a população de Buritis. Não sei se Vossa Excelência tem conhecimento, mas o ano passado, na Comissão de Saúde, eu fui lá com o Geus e outros vereadores, fazem um monte de promessa e não cumprem a promessa. Então, aqui não é uma questão de um vereador, igual foi o ano passado, é a Vânia esse ano, é todo mundo unir porque esse negócio está errado. Então, eu quero justificar o meu voto favorável, acompanhando integralmente a matéria e que Vossa Excelência, na condição de presidente, cobre a resposta deste ofício brevemente. Obrigado, presidente.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Requerimento aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Dando sequência, única discussão e votação da indicação 030/2026, que sugere ao Poder Executivo e ao Secretário Municipal, através de sua secretaria competente, a pedido dos moradores da Vila Serrana, que reside na rua Belmira Barbosa da Silva, portes de iluminação naquela localidade, de autoria do vereador professor Alencar Polinário. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Não, presidente.
Com a palavra o vereador professor Alencar Apolinário.
É uma mera indicação, né, a pedido dos moradores da rua, que pagam as suas contas de energia, né? Então tem que ter a necessidade aí de uma iluminação pública em sua rua. Uma rua ainda que não tem asfalto e tudo, mas a população, por pagar com a iluminação pública, tem necessidade disso aí. É uma palavra, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador doutor Fernando.
Presidente, eu não posso deixar passar despercebido aqui a indicação do ilustre colega, o anseio dele aí de atender aí aquela comunidade que solicitou, mas aqui, meu colega, é algo dificílimo de ser atendido. Veja só, ali, hoje eu saí com uma pessoa do governo, vamos dizer assim, um gabaritado do governo, para mostrá-lo que na pista de caminhada o negócio era só a iluminação que não tinha. O que fizeram? Juntaram hoje um monte de entulho e foram colocando assim de ponta a ponta. Está um negócio doido. É um negócio doido. E aí o prefeito fala que vai fazer um asfalto, que vai recapear. Prefeito, o negócio é iluminação. Não adianta você ter asfalto, você ter isso. Se o pessoal não está enxergando, está andando de noite, como o Danilo falou outro dia, lá no Taboquinha, o povo está andando agora carregando um cacetete, com medo de andar de noite naquela escuridão. Aquele matagal que virou ali, Buritis, que é o urbano, está voltando para dentro da zona rural. E aí o seguinte, amigos, depois daquela fala do Danilo, se os senhores depois quiserem ver, ali no meu carro eu também arrumei um cacetete. Estou carregando, por quê? É um negócio perigoso. Então, aos amigos aí de Vila Serrana, o vereador Alencar atendeu o pedido e fez aqui uma sugestão. Meus amigos, mas sinto muito desapontá-los. Em Buritis está escuro. Em Buritis está um breu. Quiçá Vila Serrana. Muito mais longe daqui. Então é o seguinte, o que precisa é que a prefeitura dê um jeito de iluminar pelo menos aqui a cidade, pelo menos os bairros. Outro dia uma pessoa me perguntou se eu tinha descido ali pela Avenida Urucuia, porque lá é que tá complicado. As pessoas às vezes ali estão usando os carros quando estão sentando para tomar cerveja, aí põe um carro de lá iluminando, né? E o outro de lá também para tomar cerveja, porque o negócio está escuro. O negócio está feio. Iluminação pública. E quero dizer para o meu amigo eleitor aqui, vai queimar mais umas 10 lâmpadas hoje, porque nós já cobramos, amigo. Já que você falou que toda vez que a gente cobra as lâmpadas, queima. Vai queimar mais umas 10. E agora o Alencar pedindo aqui para queimar as lâmpadas também da zona rural. Obrigado, presidente.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Dando sequência, única discussão e votação da indicação 031/2026, que sugere ao Poder Executivo e ao Secretário Municipal, através de sua secretaria competente, o pedido de muros por motivos dos cães está passando por debaixo da tela. De autoria do vereador professor Alencar Alisson Polinário Antunes, está aberto o prazo para a discussão da matéria.
Pela presidente.
Com a palavra, o vereador professor Alencar Apolinário.
Ali no Canil, recebi alguns pedidos da população, principalmente dos moradores ali próximos, que me reclamaram sobre a questão dos cães ali que estão saindo do canil e dando prejuízo aos moradores próximos. Diz que a galinha de pintinho lá demora aí uns 21 dias para sair do ovo lá, o cachorro sai, vai lá e come os pintos tudo. É complicado. Está avançando o pessoal que passa de bicicleta, aqueles moradores que vai de bicicleta lá para a chácara ali próximo, não tem como ir mais, o cachorro sai para fora e avança ali no bicicleteiro passando. Então só de carro para descer próximo ali. E eu estive lá, conversei com a Larissa bastante sobre esse assunto, visitei, observei que foi feita uma tela, ficou ali bonitinho, organizado, só porque os cachorros escavam debaixo da tela e saem por baixo. Tem várias madeiras lá colocadas debaixo da tela assim. O que é essa sugestão, essa indicação aqui? É que passa uma muretinha e solda e coloca aquela chumba, aquela tela, nessa mureta ali, os cachorros vão cavacar por baixo. Somente isso. Não precisa ser muito alto ali, uns 30, 40 centímetros encostado na tela ali, para resolver esse problema e não ter esse problema com a população. Mas eu vi um trabalho também feito, pessoal, um trabalho bem organizado ali pelas pessoas que trabalham lá no canil, né, de castração e tudo. E os vereadores tiveram a oportunidade um dia lá conhecer o trabalho deles de castração e tudo, e falar que zona rural, aquelas pessoas que precisam castrar seus animais, pode estar avisando lá para levar, né, para a castração lá no canil, conversar com o pessoal lá do canil, que faz castração na zona rural, tá bom? Os cachorros da zona rural. Deu a palavra, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador doutor Fernando.
Presidente, eu tenho uma notícia aqui para o meu amigo Alencar, que essa questão do cachorro passar por baixo, isso é muito simples, muito tranquilo. Não sei se Vossa Excelência sabe, o que o canil faz ali é soltar os cachorros na rua. Não precisa o cachorro ter esse esforço de passar por baixo da tela, não. O cachorro pode ter uma paciencinha, que ele vai ser solto na rua. Por quê? Isso eu ouvi hoje, foi da própria veterinária Larissa. E ela não está errada, não. Vou logo dizer, ela não está errada, não. Por quê? Eu ainda questionei, porque existe uma legislação aqui em Buritis que permite, né, faz a castração do animal, trata o animal e depois volta ele ao seu habitat natural, ao seu ambiente natural, que são as ruas de Buritis. E por incrível que pareça, ou por ingresso que parível, me disse ela que existe agora o tratamento comunitário. Que cada pessoa coloca aí, que as pessoas colocam um pouquinho de ração na rua, a água, e esses cães estão a se alimentar. Eu a questionei, inclusive, ela estava com a outra colega, porque, veja só, Arle, como que é a ironia do destino. Estava hoje fazendo um quilo de almoço e assistindo ali a InterTV, quando eu vi a pessoa falando de adoção em Montes Claros. E eu olhei com muita atenção aquela reportagem, Alencar, e falei para a Larissa, Larissa, poderia fazer a adoção igual está sendo feita em Montes Claros, não pode soltar cachorro na rua. E ela falou, Fernando, só que nós estamos fazendo amparados na lei municipal. Para isso aí mudar, a Câmara tem que mudar a legislação. Então, Alencar, essa indicação de Vossa Excelência aqui, ela é uma indicação que não vai ter fundamento, porque o cão é porque ele não raciocina. Senão eu ia dizer, cão, para de fazer essa força, rapaz, para com isso. Espera, porque logo, logo você vai ser colocado na rua novamente. Agora, eu abro um parênteses, presidente, para parabenizar o tratamento que a Larissa dispensa aos cães. Assim como disse aqui já o Alencar. Não só cães, cães e gatos. Ela trata bem, ela cuida bem, ela tem amor pelos bichinhos. E dizer a todos que você agredir ou matar um cão hoje, o negócio é feio, amigo. Dá cadeia, viu? Dá cadeia. Porque a legislação, depois da morte daquele cão chamado Sansão, muitos viram na televisão, a legislação ela passou a ser mais rígida, foi endurecida. Então, sobre esse ponto, eu conclamo os pares a fazermos uma análise na próxima segunda-feira, inteirar dessa, e aqui eu quero já solicitar do jurídico da casa que faça a atualização da legislação para nós. E hoje eu vi ali quando o Arle Prisco, na condição de presidente da comissão, ele questionou o fato de alguns assuntos a gente saber já depois de tanto tempo. Então estou conclamando o jurídico da casa para atualizar a legislação e nos informar como que está e a gente mudar. Não mais aceitar soltar cães na rua, porque vira uma putaria aí, cachorro subindo em cachorro, um negócio doido. Então, senhor presidente, a minha contribuição aqui, vou votar favorável aqui à sugestão do Alencar, porque eu acho que alguém pediu, mas acho que seria inócuo partindo do ponto de vista, deixar bem claro, que os cães são tratados e eles não são colocados na rua. Obrigado, presidente.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que se discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis e 1 voto contrário. Dando sequência, neste momento está aberto o prazo para que as lideranças partidárias possam fazer uso da palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Rapidinho, vereador Robertinho, só quero deixar um alerta de urgência também à nossa população. Foram registrados, presidente, macacos mortos na região, primeiro, da Jaqueira, no município de Arinos, na Barriguda 1, e agora na região aqui do Rio Urucuia, na região do Chafariz. E neste dia 25 de abril, nós recebemos imagens de pescadores que encontraram macaco morto nessa localidade. Imediatamente, nós entramos em contato com a secretária de Saúde, a Franciele, que confirmou, presidente, os últimos boletins apontam positivo de febre amarela do macaco nessas regiões. E isso, presidente, é muito sério. As equipes de saúde já estão em campo, com ação volante na zona rural, fazendo monitoramento, principalmente nessa região, e fazendo também prevenção. Então, deixar o alerta que quem mora na zona rural, especialmente na Barriguda 1, no Chafariz, que procure imediatamente o PSF ou a Unidade Mista de Saúde com o seu cartão de vacina. Não esperem. A vacina é a principal proteção. E a Franciele pede para reforçar, para que as pessoas como essas, os nossos pescadores que tiveram contato, né, com os macacos mortos, que não mexam nos animais mortos, comuniquem imediatamente às autoridades da saúde e de meio ambiente. Isso não é para causar pânico, mas para evitar riscos. Prevenção agora pode salvar vidas. Obrigado, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Robertinho.
Presidente, aproveitar somente esse momento de liderança para registrar a visita do deputado estadual Enes Cândido aqui na nossa cidade na semana passada. Um deputado que muito tem ajudado a saúde do nosso município. Nós tivemos o privilégio de conhecer o deputado no ano passado, onde ele despejou uma série de recursos para cirurgias aqui no nosso município. Foram feitas várias cirurgias de vesículas, inclusive nós tivemos a oportunidade de zerar a fila de vesículas, e ele, que não conhecia Buritis, veio na semana passada e nós apresentamos o município para ele. Fomos lá no postão, nas unidades de saúde, e ele mais uma vez aportou uma série de recursos para cirurgias aqui no nosso município. Vão ser feitas agora, no dia 4 e 5 de maio, mais 24 cirurgias de esterectomias, retirada de útero das mulheres. A nossa secretária de saúde falou que era a nossa maior urgência nesse momento. Tinha até uma fila com 80 mulheres cadastradas para retirada de útero, e vão ser feitas as primeiras 24, entendo sucesso. Né, dessas primeiras 24, o número vai ser elevado para 48, vão mais 24 em seguida. Essas primeiras 24 vão ser somente um projeto piloto para ver se vai dar tudo certo, porque onde vai ser realizada a cirurgia é um pouco mais longe daqui de Buritis, cerca de 700 quilômetros. Então nós vamos eu esqueci o nome da cidade. Acho que não é em Espera Feliz. É em Espera Feliz.
O povo Espera Feliz.
E, o povo Espera Feliz. Mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo. A secretária já está organizando toda a logística. E a van vai ficar lá o tempo necessário para que as pacientes se recuperem, para depois voltar, né, para Buritis. E dando tudo certo, vão ser feitas mais 24. Então, nesse primeiro momento, serão 48 cirurgias com recurso do deputado Enes Cândido, um deputado que olha pela saúde, né, um deputado muito atento à saúde, até porque ele é enfermeiro ali de Governador Valadares, mas esteve aqui conhecendo e está disposto, inclusive, a realizar muito mais investimentos aqui na nossa cidade para o próximo ano. Inclusive também visitou a sede do Sindicato Rural, prometeu recurso para a construção da sede do Sindicato Rural. Nós vamos tentando aí, junto a ele, tentar um recurso para ampliar as obras ali na Vila Serrana, que vão se iniciar agora, né, a pavimentação asfáltica lá na Vila Serrana. O prefeito municipal Rufino entrou em contato comigo para nós tentarmos um recurso para que essa obra lá na Vila Serrana seja concluída na sua integralidade. Então, deputado muito atencioso, extremamente inteligente, jovem, gostou muito da nossa cidade. Se Deus quiser, nós vamos apoiá-lo aí na nossa cidade, dar uma votação boa para ele, e ele vai continuar aí aportando os recursos necessários aí para ajudar bastante a saúde de Buritis. Eram essas minhas considerações no momento de liderança. Devolvo a palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Gil da Mariquita.
Bem, presidente, novos colegas vereador, cumprimentar meu amigo Omar, que está presente no plenário. Satisfação imensa. Quero falar também a respeito da mortandade dos macacos. Do professor Branquinho, encontraram 3 macacos na beira do São Domingo, ali por cima de onde nós moramos, ali, mortos na beira do rio. Então, está começando a ficar muito séria a situação aí. Precisamos realmente buscar uma forma de que possamos fazer um reparo com mais segurança, saber se realmente é febre amarela, o que está acontecendo. Porque se nós deixar que alastre, pior fica. Eu vejo que nós temos que trabalhar, na verdade, com a prevenção. Enquanto estiver na prevenção, é mais fácil, né? Quero aqui também, nesse momento, receber aqui um questionamento de um morador. Gostaria de saber se o asfalto da Avenida Sebastião Alves de Souza, sobrinho, vai ser feito também. Quero dizer ao morador que eu não tenho conhecimento, vou buscar o conhecimento para saber se realmente vai ser feito e estarei retornando a resposta. E a rua da Farmotec, a primeira avenida na entrada da cidade, Se não vir fazer o asfalto, vamos fazer um manifesto no dia da Expo Águas de Buritis. Eu acho que eles estão cobertos de razão, direito dos moradores fazer um manifesto assim, para que as coisas realmente venham a acontecer, né? Porque a cobrança dessa avenida da Formatec é muito grande, ali o trânsito é altíssimo. Então imagino o que aquela população pega de poeira, né? Então esses são as minhas cobranças hoje. Quero deixar uma boa noite a todos e rogar a Deus que possamos estar aqui novamente na segunda-feira, trazendo o nosso trabalho e buscando a melhoria para o nosso município. Um abraço a todos, que Deus abençoe, uma boa noite. Devolvo a palavra, presidente.
Antes de passar a palavra para o próximo vereador, vai ser uma fala bem curtinha aqui. Eu quero fazer uma cobrança também da Secretaria de Saúde, também do prefeito, obviamente, para que possa fazer uma cobertura do lado de fora do PSF, lá no Distrito de São Pedro. As pessoas que vão para lá, às vezes de madrugada, aguardar a fila para marcar o exame, a consulta, elas ficam do lado de fora. E daí é sereno, é chuva, é sol, que demora às vezes a abrir lá o PSF. Então eu recebi essa reclamação e fica aqui uma simples sugestão. Dá para fazer sim, né? Fazer uma espécie de um toldo, uma cobertura lá, com o local do pessoal sentar para estar aguardando, né? Esse atendimento lá antes de abrir o portão lá do PSF. Então fica aqui essa sugestão e essa cobrança, como eu falei, para humanizar o atendimento. Essa é uma atitude extremamente importante para que isso aconteça.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador Dr. Fernando.
Presidente, continuando aqui o assunto dos cães que são soltos aí pelas ruas de Buritis, uma ouvinte me mandou a seguinte mensagem. Vereador, eu quero registrar, e aqui é o seguinte, com nós mandou, vem ao vivo, só não vai o nome do santo ou da santa, né? Quero registrar minha indignação. Eu resido no Pernambuco e na minha casa sempre aparecem muitos cães. Recentemente apareceu um cão, que ele foi castrado e não foi cuidado. Diligenciei até o canil e pedi ajuda. Me informaram que se eu levasse o cão até lá, eles iriam cuidar. Mas depois eles iriam devolver o cão. Então, é o que eu disse. Eles estão tratando os cachorros, mas estão soltando os cachorros. Então está um negócio meio esquisito. Não sei aí, talvez o vereador Branquinho deve entender melhor do que nós, mas não estou entendendo esse negócio não. Estão tratando muito bem, mas depois estão soltando. Então veja só, ali no Veredas, é cachorro, sabe, que faz a maior farra na madrugada. E outra coisa, que eu fui informado também, que alguns cães, eles gostam tanto do canil, que quando soltam eles, Alencar, eles dão uma voltinha aí, dão uma namoradinha, porque eles voltam tudo pro canil. Amanhece o dia, os cães estão lá. Então, assim, o tempo, vereador Branquinho, modernizou tanto, que é possível a gente até imaginar, e todos nós temos o nosso imaginário, que os cães, eles estão tendo aí uma certa racionalidade. Pois não,
na verdade, quando a gente vem nessa rodovia, na MG-400, a gente vê vários animais que são soltos, largados na pista, né? Eu acho que isso é um ato de covardia. Eu acho que a pessoa que pega o animal para criar, ele tem que cuidar do animal até o último minuto de vida do animal. Lá na minha casa apareceu uma gatinha e apareceu uma cadela também. E nós cuidamos como se fosse nossa, inclusive com medicamentos, com cirurgia que foram feitas, até o último minuto. O que tem que fazer é colocar câmeras, principalmente que câmera, essa Speed Dome, uma câmera ali mais depois do canil ali, né? Para pegar quem está soltando esses animais e punir de forma severamente essas pessoas que estão soltando os animais na entrada da cidade. Solta demais da conta também lá em Vila Maravilha, vereador Gildo. Muitos animais também são soltos lá no distrito de São Pedro Baza 3. E inclusive, se Deus quiser, até falei com o pessoal da Associação Comercial, em breve, para que eles possam colocar uma câmera próxima ao posto de gasolina lá no distrito, para estar inibindo esse tipo de atitude e outras criminalidades também. O animal, ele tem que ser cuidado. E como o vereador falou, tem a lei de sanção. Então, se você maltratar um animal, se você matar um cão, um gato, você pode ser preso e depois vai se arrepender amargamente por isso. Obrigado, vereador.
Pois não, vereador.
Escutando aí, né? A questão dos cães, eu fiquei sabendo que é solto lá para lá do Taboquinho, um pouquinho, perto do portal. E esses cães, né? Alguns já retornou 3 vezes já, nem solta mais. Tem um lá que, quando solta ali na entrada da cidade, retorna pro canil. Esse já tá ficando, é o veterano lá do canil. Realmente ocorre. faz a castração e retorna eles para o ambiente deles, né? Parece, segundo relatos aí, que tem anos que eles fazem isso. Parece que os recursos lá, que é destinado para tratamento dos cães, são recursos próprios do município, né? E fica meio pesado, segundo os relatos aí de quem eu conversei lá, que é responsável pelo canil, né? É isso aí.
Vereador Alencar, a reunião aqui, através do celular 99960-3009, que é o celular deste colega que vos fala, aqui está bombando. E aí estão me dizendo o seguinte, vereador Fernando, no SAMU está fora de série. Aqui agora deve ter mais ou menos uns 10 cachorros que estão correndo atrás do povo na pista de caminhada. E aí a pessoa, outra pessoa, alerta que os vereadores, o seguinte, vereadores, os senhores precisam preocupar com um possível acidente. O cachorro aí derruba um ciclista, derruba um motoqueiro, ou às vezes atravessa na frente de um carro. Então, esses acidentes é um assunto que irei fazer um convite à responsável pelo canil para vir aqui na Câmara, para a gente tratar desse assunto, especialmente aí com aquelas pessoas que entendem da matéria, para ver o que pode ser feito. Mas a cachorrada está doida, tem muito cachorro por aqui, o negócio aí aumentou demais, entendeu? Talvez os colegas aí que têm uma condição melhor, talvez o vereador Didé, o vereador Robertinho, consiga fazer a adoção de pelo menos uns 10, cada um que já, né, alivia, porque tem muito cachorro aí solto nas ruas. Mas eu gostaria de dizer que o nosso deputado Enes Cândido manda para mim uma mensagem dizendo o seguinte, que é pedido dos vereadores Robertinho, vereador Dr. Fernando, e do pastor Márcio, a Igreja de Deus está sendo atendida, Robertinho, com um carro, viu? Esse carro já está pronto para ser entregue pelo departamento aí de rodagens, né, o DR, e esse pedido também, ele se recorda que foi feito pelo presidente da Associação do Veredas, Kleber. O nosso amigo Kleber de Stellen, famoso pintor, exímio pintor que nós temos em Buritis. Então, o ofício que o deputado recebeu foi do senhor Castelar Neto, secretário de Estado de Governo. O nosso deputado também direcionou, em nome do vereador Robertinho, do vereador Dr. Fernando, do nosso amigo Processo Militão, 4 ar-condicionados lá para o asilo. Fez uma visitinha, eles queriam lá 60 ar, e ele falou, não, primeiro aqui é iluminação. Primeiro vou providenciar as placas solares. Mas porque eu estou aqui com o meu grupo aqui, cada um está dando aí um ar-condicionado, 4 ar-condicionados. Então, para os senhores verem o tamanho, a magnitude, o Robertinho já falou com muita propriedade, um cara novo, intelectual, que muito contribui e tem muito a contribuir para o povo de Buritis. Especialmente aí, nessa questão de saúde pública, porque são muitas pessoas que precisam de cirurgias, e o deputado está ajudando a aliviar o sofrimento. Ainda dentro do meu tempo, acabo de receber aqui de uma ouvinte, ela quer fazer uma reclamação sobre a questão das ambulâncias, porque quando está precisando, o postão está jogando para o SAMU, e aí está o jogo de empurra e não resolve de lado nenhum. Quero dizer à minha amiga ouvinte que amanhã estarei conversando lá com o pessoal do SAMU, com a secretária, para a gente poder dar uma resposta mais acertada, né? Porque com a implementação do SAMU eu sei que existe uma central que você tem que ligar na central para eles fazerem toda uma triagem para poder atender. Sobre isso aí eu sei, mas acredito que deveria também... Parte,
vereador?
Pois não, vereador?
Eu estou com uma reclamação, mandou aqui, justamente um pouco do... envolve o SAMU. No dia 19/4, domingo, né, houve o falecimento da Neuza, o filho dela mandou mensagem aqui, que chegou, ligou várias vezes lá no SAMU, foi no postão, chegou lá desesperado, pedindo para poder ligar lá no SAMU, que ela era da zona rural ali da região das Pedras, trabalhava, a esposa do seu Luciano Quay, né, a Neuza infelizmente veio a óbito dia 19, e chegou lá no postão, ninguém queria ir lá, ligar para o SAMU, eles falaram que também não foram, aí um motorista simplesmente pegou e foi, né? Eu até queria conhecer esse motorista, dar os parabéns para ele, e ele foi prestar socorro lá na região das pedras, só que infelizmente ela não conseguiu chegar e veio a alta, a Neuza, né? Meus pesmos aí ao Igor, segurança, né, que pediu fazer essa cobrança aí do SAMU, né? Falou que ligou várias vezes e ele falou para mim que o telefone estava estragado, que eu não estou acreditando que o telefone do SAMU está estragado, né? Porque é um absurdo isso, né? Eu vou verificar no dia se realmente isso aconteceu, né, que passaram aqui para mim. Né? Então, essa é a minha palavra, doutor. Devo uma palavra, Fernando.
Obrigado, vereador. Quero dizer que a minha amiga que mandou a mensagem, eu geralmente não gosto de citar nomes, quero dizer o seguinte: nós temos uma CPI investigando a situação de saúde de Buritis. Eu estou presidindo, o vereador Gilda é relator, a vereadora Vânia é vice-presidente. Essa situação que o Danilo acaba de falar é uma situação gravosa, para dizer gravíssima. Então, nos informe detalhadamente, que será apurado. Este mandato tem vereadores ferozes. E aqui não tem gatinho, não. Aqui tem leão. E nós estamos aqui para rugir, para fazer o negócio acontecer. Doa a quem doer. É pau na muleira. Obrigado, presidente.
Lógico, presidente.
Com a palavra, vereador professor Alencar Polinário.
Quero cobrar aqui do prefeito municipal e o secretário competente aí a iluminação lá na Avenida Bias Forte, né? O pessoal está cobrando lá também. Citar também lá, o bairro Taboquinha está precisando também de iluminação, né? Existem muitos lugares no Buritis que estão precisando de dar uma olhada, né? Contada aí, e destinar recursos para essa área também. E falar também que em alguns momentos sobre os cachorros aí, né? Eu vi alguns cachorros avançando ali de crianças, em restaurante, então é importante nós estar, né? Talvez revendo a lei, né? Dentro, como o vereador falou, para tentar estudar o que nós podemos estar fazendo como vereador. Porque um tempo atrás nós aprovamos uma lei aqui de recolher cavalos, né? No nosso município, com possibilidade de acidente, realmente. O cachorro também pode ocasionar acidentes, né? Gravíssimos aí com motoqueiros, com carros também, né? Dá prejuízo a terceiros. Quero saber se der um prejuízo, vai ficar para quem esse prejuízo.
Vereador Alencar, você dá uma parte de mim. Sim, vereador. Vereador Alencar, o eleitor está ouvindo a sua fala, e de todos nós, e ele faz um questionamento aqui quase aritmético. Vossa Excelência, como eu sei que é um excelente professor de matemática, atestado inclusive por uma parenta minha, quero dizer o seguinte, veja só, ele fala, vereador, se um cachorro for acidentado à noite, onde devemos ligar para socorrer o cachorro? O cão fica a noite toda ali sofrendo? Não sei. Talvez o Alencar saiba responder. Se o Alencar não souber, o presidente da Câmara vai responder. Ele fala o seguinte, olha só. Na quinta-feira da semana passada, houve um acidente com uma cachorra no bairro Canaã. À noite, devido à escuridão, não teve como a coitadinha ser atendida. E pela manhã, quando fomos olhar, ela veio a óbito por falta de atendimento. Então, deveria realmente ter um veterinário de plantão para atender os animais, já que nós não aceitamos em Buritis maus-trato contra animais, já que a legislação não permite. E nós temos aqui uma magistrada que é defensora também da causa animal. Então, meu amigo, tome cuidado, viu? Nós temos aqui vários servidores públicos que são defensores. E essa pergunta aqui, Alencar, eu quero deixar para Vossa Excelência, porque eu não sei responder. Obrigado pela parte.
Está difícil responder essa pergunta, viu? Está difícil. Tem que perguntar aos universitários aí para tentar entender como é que vai fazer isso aí. E deixar de falar também da vereadora Cibele, que levantou essa casa há muitos anos. E eu quero deixar aqui um parabéns para a Martina, né? Que não pode deixar de falar dela, né? O trabalho que ela tem feito no pleito passado, né? Sobre essa ponte. É uma das coisas que ela colocava que era uma das galinhas de ovos de ouro dela, que era essa ponte lá do rio lá, onde que ela novamente foi lá na Codevasp buscar o recurso ali com seu deputado, né, para findar aquela ponte, mesmo fora da legislatura aí, né, tem o seu trabalho deixado, como cada um de nós deixaremos aí no nosso município. Quando passar a fase nossa, todos olhar para trás, tem um trabalho destinado por cada vereador. E quero parabenizar os vereadores que foram lá também, né? buscar aí apoio, né, apoiar essa vereadora, essa ex-vereadora de nossa casa. Eu vou falar, presidente.
Com a palavra o primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Professor Branquinho.
Presente.
Professor Alencar Apolinário. Presente. Doutor Fernando.
Presente.
Danilão da Funerária. Gildo da Mariquita.
Presente.
Arley Preto.
Presente.
Didé. Robertinho.
Presente.
Vania.
Está encerrada a reunião e agradeço a presença de todos e convido para participarem conosco da 14ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura, realizar-se no dia 4 de maio de 2026. No mais, o nosso muitíssimo obrigado e uma excelente noite para todos.